DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da DW, a Voz da Alemanha. Consigo, Glória Sousa e Guilherme Correia da Silva, com as notícias que marcam o dia.
Boa noite. Começou no Vaticano o conclave para eleger o próximo Papa. Ao todo, 115 cardeais vão eleger o novo Sumo Pontífice. Os cardeais estiveram hoje fechados no interior da Capela Sistina, no Vaticano. Todos os olhos estão agora voltados para a chaminé no topo do edifício. Há cerca de uma hora saiu fumo preto da chaminé, sinal de que ainda não tinha sido escolhido o nome do novo Papa na primeira votação do conclave. Poderá demorar dias até que saia fumo branco da chaminé e se saiba quem irá suceder a Bento XVI, que renunciou ao pontificado a 28 de fevereiro. Daqui a pouco, no Jornal da Noite, vamos em direto até Roma para saber as últimas novidades sobre esta eleição. O Sudão do Sul vai poder voltar a produzir petróleo, no máximo daqui a 3 semanas. O anúncio foi feito hoje pelo ministro do Petróleo sul-sudanês. O Sudão e o Sudão do Sul chegaram hoje a acordo para voltar a bombear petróleo. O Sudão do Sul pode produzir 350 mil barris de petróleo por dia, mas parou a produção em janeiro devido a uma discussão com o governo de Khartoum sobre o preço a pagar pela passagem do petróleo nos oleodutos localizados em território sudanês. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos acusou hoje soldados do exército maliano de atacarem grupos étnicos. Essas represálias visariam peuls, tuaregs e grupos étnicos árabes, alegadamente apoiantes de grupos armados. O Alto Comissariado pediu às autoridades malianas para realizarem um inquérito e punirem os responsáveis. Um tunisino deitou hoje fogo a si próprio na capital da Tunísia, Tunis. O homem protestava contra o facto de estar desempregado e ter dificuldades económicas. As pessoas que passavam na rua socorreram o homem, que foi depois transportado ainda com vida para o hospital com queimaduras graves. O presidente de Israel, Shimon Peres, pediu à Liga Árabe para intervir na Síria. Esta terça-feira, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, Peres disse que as Nações Unidas deveriam apoiar a Liga Árabe na formação de capacetes azuis. O presidente israelita sugeriu ainda que a Liga Árabe pode e deve formar um governo provisório na Síria para parar o massacre no país, disse Peres. Angola propôs hoje uma parceria estratégica para consolidar a paz na região dos Grandes Lagos. A proposta foi feita pelo presidente angolano José Eduardo dos Santos aos seus homólogos da África do Sul e da República Democrática do Congo, numa cimeira tripartida em Luanda. A cimeira tinha como objetivo debater a situação no leste da República Democrática do Congo. A parceria estratégica proposta agora pelo presidente angolano não significa criar novas iniciativas de paz para a região, disse Eduardo dos Santos, citado pela agência Lusa. A parceria significaria, sim, proteger interesses comuns, por exemplo, ao nível económico. Um tribunal sul-africano recusou hoje libertar sob fiança os 9 polícias acusados da morte do taxista moçambicano Mido Macia. Segundo o tribunal, os 9 agentes poderiam ameaçar as testemunhas. No final de fevereiro, Mido Macia foi agredido por agentes da polícia sul-africana, algemado à parte de trás de uma viatura da polícia e arrastado por várias centenas de metros. Mais tarde, o taxista moçambicano foi encontrado morto na sua cela. Os 9 agentes que respondem em tribunal dizem não ter tido culpa na morte do moçambicano. É preciso que o Vietnã redobre os esforços para combater o comércio ilegal de chifres de rinoceronte. O pedido foi feito hoje pelos 178 membros da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagens em Perigo de Extinção, a CITES, que estão reunidos em Bangkok. Os membros da Convenção também pediram a Moçambique para pôr na sua lista de prioridades legislação que previne a caça furtiva de rinocerontes, bem como o comércio ilegal destes mamíferos. Tanto Moçambique como o Vietnã terão até janeiro de 2014 para relatar os seus progressos. O gesto recebeu aplausos dos ambientalistas. Foram as notícias. Fica já a seguir com o Jornal da Noite, apresentado por Glória Sousa.
DW. Jornal da Noite.
Nesta terça-feira, 12 de março, fumo preto no primeiro dia do conclave para a eleição do próximo Papa. Milhares de angolanos desalojados do bairro de Maiombo, no Cacoaco, vivem em condições desumanas em Caop Funda. Secretário-Executivo da Cplp não vê obstáculos à adesão da Guiné Equatorial, ao contrário de organizações da sociedade civil. Estas e outras informações já a seguir. Fumo negro saiu hoje ao final do dia da chaminé do Vaticano, sinal de que os 115 cardeais reunidos em conclave ainda não chegaram a um consenso sobre quem será o próximo Papa, sucedendo a Bento XVI. Esta foi a única votação do dia de hoje, o primeiro do conclave. A reunião secreta dos cardeais só terminará quando o nome obtiver a maioria de 2/3 da votação. O nosso correspondente em Roma, Rafael Blincanta, tem estado a acompanhar todo o processo. Junta-se a nós em direto neste Jornal da Noite. Boa noite, Rafael.
Boa noite, Glória. Boa noite a todos os nossos ouvintes da DW.
Há menos de uma hora viu-se o fumo preto na chaminé da Capela Sistina. Soube-se assim, Rafael, que neste primeiro dia realizou-se, afinal, também a primeira votação.
Exatamente, Glória. Foi realizada, então, a primeira votação desse conclave. Eu estava na Praça São Pedro exatamente no momento em que o fumo preto saiu pela chaminé da Capela Sistina, assim como uma multidão de pessoas que, depois das 17 horas e 34 minutos, quando os cardeais se fecharam na clausura da Capela Sistina, também começaram a se encaminhar para a Praça São Pedro. O movimento aqui nas redondezas da Praça São Pedro ainda é bastante intenso, muitas pessoas estão deixando com seus carros essa região, muita gente usando os meios de transportes públicos. Enfim, essa aglomeração de pessoas aqui na Praça São Pedro vai ser bastante normal nesses dias em que as votações acontecerem, Glória.
Pois muito bem, e falando precisamente na Praça de São Pedro em Roma, como é que se pode descrever o ambiente?
O ambiente aqui era de muita expectativa, viu, Glória? Porque as pessoas, assim que os cardeais se fecharam na Capela Sistina, começaram a vir aqui para a Praça São Pedro. A expectativa, então, pela primeira fumaça, pela certeza de que os cardeais fariam essa votação nesse primeiro dia de conclave. O clima aqui em Roma é bastante... De bastante intensidade e expectativa por parte, seja dos fiéis estrangeiros, seja dos fiéis romanos e também as pessoas que acabam vindo para cá, justamente atraídas pela multidão. O clima aqui em Roma nesse momento é de bastante frio, a gente vivia uma primavera, mas agora a temperatura caiu e a chuva persiste, mesmo assim as pessoas com seus guarda-chuvas vêm para a Praça de São Pedro, Glória.
Nos últimos 167 anos, nenhum conclave demorou mais do que 5 dias e este espera-se que seja uma eleição rápida ou demorada?
Olha, de acordo com o porta-voz do Vaticano, o padre Federico Lombardi, deve ser uma eleição rápida. Não tem um dia exato, isso cabe aos cardeais, mas como você disse, em 167 anos nunca demorou mais de 5 dias. Esperamos que essa também seja rápida. E amanhã tem programação para amanhã, Glória. As duas votações da manhã devem acontecer aí justamente no período matutino e a fumaça deve aparecer por volta do meio-dia. Se aparecer por volta do meio-dia, vai ser uma fumaça negra. Se aparecer antes, pode ser a possibilidade da fumaça branca. E à tarde, ainda mais duas votações. E aí, com a fumaça prevista para sair às 19 horas. Glória.
Muito obrigada, Rafael Blincanta, a partir de Roma, a fazer precisamente o ponto de situação deste primeiro dia do conclave. E a eleição do Papa, do próximo Papa, é o tema da pergunta de hoje. Na sua opinião, o que deve mudar com a eleição do novo Papa em relação ao anterior, Bento XVI? Contamos com o seu comentário por e-mail para afriportug@dw.de. Pode também responder-nos no Facebook, DW Português para a África, ou, se preferir...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Milhares de angolanos que no início de fevereiro foram desalojados à força do bairro de Mayombe, no município do Cacoaco, em Luanda, estão a viver em condições desumanas. O alerta é da SOS Habitat, organização não-governamental angolana que tem acompanhado de perto as pessoas que vivem agora na zona de Caopo Funda, localizada também no município de Cacoaco, sem as mínimas condições. Segundo informações oficiais, foram demolidas 5.400 casas de chapa no Mayombe e foram identificadas 1.700 famílias desalojadas. A DW África entrevistou Rafael Moraes, da SOS Habitat, que comentou as condições em que vivem agora milhares de pessoas.
As pessoas foram transferidas para o Caopo Funda, vivem numa condição muito desumana, uma vez que o governo colocou essas pessoas aí sem, contudo, criar condições de habitabilidade. Pelo menos condições básicas no que toca a água, a luz e a própria habitação em si. Não tem nada, é num lugar baldio e estamos numa época chuvosa e as pessoas estão numa situação muito desumana e com uma situação muito perigosa. Com chuva tem criança, tem velho, tem lá deficiente físico. Com essas chuvas, tanto torna-se cada vez mais perigo para essas pessoas.
Perante as adversidades dessas condições, as autoridades angolanas apresentaram alguma solução para essas pessoas?
Não apresentaram. A única solução que apresentaram é colocar as pessoas nesse lugar, nessa condição em que eles se encontram, alegando que estão a organizar as pessoas que estavam num local que é reserva fundiária do Estado, o que nós achamos que isso é um ato muito errado, mesmo que as pessoas ocuparam espaço no local que é reserva fundiária do Estado. O Estado, ao tirar essas pessoas aí, deve colocar num outro lugar com condições básicas, digamos assim.
Há também a informação de que há crianças, muitas crianças que não têm ido à escola. A que é que isso se deve?
Isso é já recorrente. O governo angolano sempre desalojou pessoas numa altura em que as aulas estão em ação. E, portanto, acredito que essa aí, as pessoas do Coso do Mayombe, tem crianças que estavam a estudar, é claro que foram transferidas para a Funda e ali há essa dificuldade, porque é numa zona muito perigosa, a zona, a terra é argilosa, quando chove não se movimenta. Quando chove, as pessoas ficam permanentes aí no seu local, porque não dá para movimentar a terra, nem carro vai para lá. Para além das crianças que perderam ou que têm um problema do sistema escolar, tem pessoas com problemas de emprego, as senhoras que vendem, por exemplo, num local um pouco mais próximo do Mayombe, hoje estão transferidas para a Funda, também têm essa dificuldade. Portanto, vários direitos foram violados.
Que ações é que organizações da sociedade civil de Angola estão a planear na sequência desta decisão e desta atitude das autoridades angolanas em desalojar as pessoas de Cacoaco?
Marcamos uma audiência com o presidente do Parlamento, estamos à espera que nos respondam para levar esse caso ao Parlamento e discutir com o presidente do Parlamento angolano, porque isso viola a resolução número 37/09, que estipula que o governo angolano, ao desalojar as pessoas, deve criar primeiras condições mínimas de habitabilidade e também envolver as pessoas ao diálogo antes do realojamento. E Angola, o governo angolano continua a violar essa resolução, para não falarmos das normas nacionais e internacionais que também têm sido violadas pelo governo angolano. As organizações da sociedade civil, nesse caso estou a falar da JPD, as Mãos Livres, e também a Open Society, estamos a fazer um estudo no sentido de levar o caso para o Tribunal Africano. Portanto, nós continuamos a trabalhar com as pessoas. O mais agravante é que tem pessoas que estão presas, foram condenadas à revelia e pediram multa de dinheiro que as pessoas não têm. As pessoas são pobres e continuam lá presas em várias cadeias de Luanda.
Além dessas pessoas que são presas, circula também a informação de que há pessoas desaparecidas. Tem conhecimento disso?
Sim, temos informações de pessoas desaparecidas, só que nós estamos à procura das famílias que têm essas pessoas que até hoje não conseguiram localizar, que não temos um dado concreto, mas mais de 20 pessoas, dentre elas estão presas, outras estão desaparecidas.
A opinião de Rafael Moraes, da organização não-governamental SOS Habitat em Angola. A Guiné Equatorial poderá ter de abandonar a pena de morte no seu estatuto jurídico quando a União Africana adotar a Convenção de Abolição desta Prática em África. O secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Murad Murarji, não encontra obstáculos à adesão daquele país africano à comunidade lusófona, contrariamente à vontade de um grupo de personalidades e associações cívicas. A partir de Lisboa, João Carlos tem mais informações.
Individualidades e organizações da sociedade civil do espaço lusófono voltam à carga a partir de Lisboa para contestar a adesão da Guiné Equatorial à Cplp, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, sob a presidência de Moçambique. A plataforma de que faz parte Pedro Kropensky argumenta-se com uma série de casos imputados ao regime equatoguinense de violação de direitos humanos.
Por diversíssimas fontes e fontes independentes, vamos tendo informação muito real e muito atualizada de que a violação de direitos humanos continua massiva na Guiné Equatorial. Talvez a mais simbólica delas todas é a pena de morte.
Pedro Kropensky, da OICOS, Organização Não-Governamental para a Cooperação e Desenvolvimento, também aponta as desigualdades sociais provocadas pela corrupção num país rico, mas com baixo índice de desenvolvimento humano.
Mas, pois, associado a isso, há não sei quantas limitações de outros tipos de liberdades e de direitos. A liberdade de associação, a liberdade de expressão, há perseguição a jornalistas, há julgamentos arbitrários, prisões injustas, sem culpa formada, há perseguição aos advogados que defendem estas pessoas.
Estas denúncias estão numa carta aberta endereçada há cerca de uma semana a Murad Isaac Murarje, secretário-executivo da comunidade. Segundo Pedro Kropensky, a plataforma reage assim às recentes declarações de Murarje, que após a recente visita ao país, a convite do presidente Teodoro Obiang Nguema, afirmou ter registado uma evolução positiva na situação de direitos humanos na Guiné Equatorial. O movimento, que pede um fundamento sobre tais declarações, reforça deste modo a posição que assumiu quando aquele país africano formalizou na Cimeira de Maputo em 2012 o seu interesse em se tornar membro de pleno direito da Cplp. Contactado pela DW, o secretário-executivo da organização confirmou haver grande vontade política da Guiné Equatorial sobre esta matéria.
A minha missão era para conhecer o país, ver o que é que estão fazendo para poderem ingressar, tendo em conta os nossos princípios e objetivos da comunidade, e ver se de facto estão bem encaminhados, estão com essa vontade de ingressar no seio da comunidade dos países da língua portuguesa. Depois eu vi, gostei de ver o país como está evoluindo.
Entre as condições para adesão está a adoção do português como língua oficial. Isaac Murarje deu conta que o país está a trabalhar nesse sentido, incluindo ações para a introdução da língua portuguesa no sistema de ensino. No que toca aos direitos humanos, Murarje precisou que...
Hoje, só o facto de a Cruz Vermelha Internacional estar lá, ser autorizada a visitar as cadeias, tudo, então constatar que já não há presos políticos na Guiné Equatorial. Em relação à pena de morte, que é um dos pontos também, ela é um assunto que hoje está na pauta da União Africana. Uma vez adotada essa convenção da abolição da pena de morte em África, a Guiné Equatorial vai ter que aderir, porque ela tem aderido em todas as convenções internacionais que dizem respeito a direitos humanos e a outros. Por isso, eu não vejo que sejam estes dois obstáculos maiores para que a Guiné Equatorial não entre para a nossa comunidade.
Isaac Murarje adiantou que é a sua missão reunir todos os elementos a submeter aos chefes de Estado da Cplp, que se reunirão em Timor-Leste em 2014, onde o dossiê voltará a ser discutido. De recordar que em julho do ano passado, na Cimeira de Maputo, os chefes de Estado dos 8 adiaram a decisão sobre o pedido de Malabo. A Guiné Equatorial, liderada por Teodoro Obiang há mais de 30 anos, goza do estatuto de observador desde 2006. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Recordo que a eleição do próximo Papa é o tema da pergunta de hoje. Na sua opinião, o que deve mudar com a eleição do novo Papa em relação ao anterior, Bento XVI? Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie um seu comentário através de SMS para o número 00491758198273. Atenção! A partir do dia 31 de março temos novas frequências de onda curta. Na emissão da manhã, 5.905, 11.800 e 12.070 kHz. Na emissão da noite, 7.425, 11.800 e 12.025 kHz. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E. Em Moçambique está a crescer visivelmente o número de mulheres seropositivas grávidas a aderir ao tratamento para evitar a transmissão vertical do vírus HIV-Sida, que passa de mãe para filho. E com resultados assinaláveis, as mulheres foram submetidas ao tratamento na estreia do projeto DREAM, que em português significa sonho, da Organização Católica Comunidade Santo Egídio. O projeto DREAM está a ser debatido desde segunda-feira em Maputo, em matéria com especialistas de diferentes países. A partir da capital moçambicana, Romeu da Silva.
Em Moçambique, a terapia contra a transmissão vertical da SIDA por mulheres seropositivas grávidas está a ganhar ímpeto graças às campanhas de sensibilização do projeto DREAM de combate à SIDA e à malnutrição da Organização Católica Comunidade Santo Egídio. Desde 2002 a esta parte, o projeto DREAM reduziu de 30% para menos de 2% a taxa de transmissão do HIV de mãe para filho. E entre 2005 a 2011, o número de mulheres seropositivas que aderiram ao tratamento subiu de mais de 8 mil para 70 mil mulheres. O exemplo de sucesso da terapia preventiva vem da Dulce Arthur, seropositiva que viu seu filho nascer livre do HIV em 2008. Agora com 5 anos, o menino não tem vírus.
Não acreditava que pudesse ter um bebê negativo. Foram longas horas de aconselhamento e, por fim, aceitei que submetesse o meu filho o último teste que determinaria se a ele positivo ou negativo. Depois de quase 20 minutos de ansiedade, recebi a notícia que o meu filho era negativo.
A coordenadora nacional do projeto DREAM, Inês Zimba, explica que as mulheres africanas seropositivas não têm condições para fazer o aleitamento materno com segurança e que também, por isso, o tratamento é importante.
Porque ela não tem muitas alternativas. A alternativa seria fazer o aleitamento artificial. E o aleitamento artificial não é recomendável por várias situações, não é acessível, não é sustentável, não é seguro para a maioria das mulheres africanas. Então, nós temos que fazer um tratamento duradouro, de modo que estas mulheres, durante a amamentação, até 2 anos, para assegurar que a criança não seja infectada através do leite materno.
Os fatores sociais e econômicos aumentam a vulnerabilidade individual à infecção por HIV, incluindo o estigma, discriminação e pobreza, disse a vice-ministra da Saúde, Nazir Abdul.
Sendo assim, a resposta, quer nacional, quer global, deve necessariamente abordar os aspectos sociais e estruturais dos serviços dirigidos às comunidades de maior risco, na prevenção, tratamento e mitigação do impacto do HIV.
A diretora executiva do programa DREAM, Paola Germano, enfatizou a necessidade de acompanhamento das mulheres seropositivas ao longo do tratamento.
A transmissão vertical que ocorre em perdas muito elevadas de pacientes, 20 e 60%, que frustram o arranque da terapia. Em 2010, as mulheres representavam 60% das pessoas infectadas com HIV na África subsaariana. E o HIV é a principal causa de morte entre as mulheres em idade reprodutiva.
O Programa Mundial da Alimentação, PMA, promete envolver-se cada vez mais nos programas de nutrição para os seropositivos, segundo disse Lola Castro, daquele organismo das Nações Unidas.
Um alimento adequado era muito difícil de tomar o medicamento, porque o medicamento é extremamente forte e produz reações muito fortes no corpo.
Em Moçambique, o projeto DREAM conta com 10 centros de tratamento e 2 laboratórios de biologia molecular. No país, a prevalência média do HIV é de 11,5% na população adulta. Romo da Silva, DW Maputo.
Os profissionais do setor da saúde em São Tomé e Príncipe estão em greve desde a segunda-feira. Na paralisação de 3 dias, os profissionais exigem, entre outros, aumentos no salário de trabalho e a implementação da carreira da saúde, a regulamentação legal das profissões do setor. A partir de São Tomé, vamos ouvir Ramosel Graça.
O Sistema Nacional de Saúde está paralisado na sequência da greve convocada pela União dos Sindicatos do Setor, que entrou esta terça-feira no seu segundo dia. Médicos, enfermeiros e técnicos exigem a implementação da carreira da saúde. Esta é uma das principais exigências que os profissionais não abrem mão, diz a médica bem-vinda Vera Cruz, porta-voz dos Sindicatos da Saúde.
Nós, para suspender a greve do governo, ficou que e vai-se criar uma comissão para negociar com os sindicatos. Mas está numa ata e nós queremos um despacho para o documento ter peso.
Os trabalhadores em Assembleia Geral decidiram esta segunda-feira avançar com a greve e suspendê-la na quarta-feira, horas antes do início das negociações. Bem-vindo a Vera Cruz garante que apenas um médico e um enfermeiro asseguram serviço mínimo nas urgências do Hospital Aires de Menezes, o maior de São Tomé.
Maternidade, há uma especificidade, todo caso de parto é uma emergência. Então, maternidade tem lá para atender o pessoal. Mas já há outros serviços só se houver agravamento do quadro clínico do paciente.
O primeiro-ministro Gabriel Costa não compreende a posição dos sindicatos da saúde.
Fez-se o despacho que hoje de manhã foi entregue aos senhores líderes sindicais.
No Hospital Aires de Menezes, no Centro Policlínico da Área de Saúde de Água Grande, o distrito mais populoso de São Tomé, a adesão é total. As enfermeiras Paula Fernandes e Odete Vilela dizem que esta greve é a única oportunidade que têm para verem resolvidas as questões que enfermam a classe.
As pessoas têm que ser humildes e entender, porque hoje somos nós, amanhã serão outras pessoas. Outras pessoas que estão reformadas também têm filhos e que se não estão beneficiados hoje, os filhos serão também beneficiados.
Vamos aposentar com o quê? 100 ou 200 mil dólares? Depois de trabalhar 30 anos, carreira nunca muda.
A ONSTEP, Organização dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe Central Sindical, que congrega vários sindicatos, apoia a greve. João Tavares é secretário-geral da ONSTEP.
Nós estamos cansados do período de graça. O período de graça nós já demos, quem ficou desgraçado são os trabalhadores. Então, decidimos na nossa reunião que a partir de agora não vamos dar nenhum período de graça ao governo. Porque o governo foi eleito ou foi nomeado, é para trabalhar.
As reivindicações dos sindicatos da saúde arrastam-se desde 2012. De São Tomé e Príncipe para DW, Romzel Graça.
DW. Deutsche Welle.
E o tema de hoje foi o primeiro dia da eleição do novo Papa e nós perguntamos aos ouvintes o que acha que deve mudar com a eleição do próximo Papa em relação ao anterior, Bento XVI. Guilherme Correia da Silva continua ao meu lado. Guilherme, ao lado novo. Quais foram as reações dos ouvintes?
Olá, mais uma vez, Glória. Do nosso ouvinte Abreu Vasco, que nos escreve de Maputo, recebemos um SMS que diz: "O mundo espera ver um Papa de origem africana." No Facebook, Ermelindo Humberto diz: "O que deve mudar é o comportamento da sociedade que está de pernas viradas para o ar." O utilizador Lusofonia Portugal diz: "Nada deve mudar. Os cardeais eleitores são muito conservadores, visto que os dois últimos papas fizeram o favor de nomear bispos muito conservadores para cardeais. A Igreja sofrerá muito se não mudar a sua visão do mundo. Estão ultrapassados." É a opinião deste nosso utilizador. Benjamin Agostinho Mucupote escreve: "O Papa deve ser implacável em relação aos pedófilos e ao celibato deve continuar, pois são doutrinas que purificam a Igreja. O problema é que a Igreja deve ser cautelosa ao selecionar os padres e deixar de admitir gente sem vocação, que apenas quer se aproveitar dela. Aquele que achar que não conseguirá as condições para ser padre, então não vá para lá, pois não adianta ir para cometer os abusos e vergonha que temos estado a acompanhar." Arlito Benguela escreve: "Para mim, tudo igual como antigo Papa." Ontem também recebemos algumas mensagens depois da hora de emissão sobre qual deveria ser a decisão do Tribunal Supremo do Quênia na sequência do pedido de recurso de Raila Odinga aos resultados das eleições no país. Alberto Gomes, de Angola, escreveu: "O Tribunal Supremo do Quênia é igual a qualquer Tribunal Supremo dos países de África. São tribunais corruptos, nada vai mudar nas decisões do Conselho Eleitoral do Quênia." Boassa, também de Angola, escreveu: "Em África, isso se está destacando como forma de sacrificar o povo, protestando o vencedor do escrutínio, mesmo que os tais ditos vencedores também aparecem em frente do povo como insubstituíveis", diz-se este nosso ouvinte, Glória.
Obrigada, Guilherme, e um obrigado em especial aos ouvintes pela forte participação nos seus comentários sobre as nossas perguntas, tanto hoje em relação ao primeiro dia do conclave, como ontem em relação à intenção de Raila Odinga de apresentar recurso dos resultados eleitorais sobre as eleições presidenciais do Quênia do passado dia 4 de março. É sempre bom receber o seu feedback, tanto por SMS como pelo Facebook, ou então por e-mail pelo afriportug@dw.de. Contamos com a sua opinião amanhã bem cedo, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado, hora em que vai para o ar a nossa emissão da manhã. Até lá, eu, Glória Sousa, e o meu colega Guilherme Correia da Silva desejamos-lhe, a partir de Bonn, na Alemanha, uma boa noite.